Angola assinalou sexta-feira última o 12º ano de paz e de reconciliação nacional. A assinatura do Memorando de Entendimento do Luanda entre o governo de Angola e as forças militares da UNITA, bem como o Acordo de Paz a 4 de abril de 2002, marcaram uma viragem inesquecível na página oficial da história de Angola. O calar das armas aconselhou a um abraço firme ao compromisso de reconciliação entre os angolanos sem distinção política ou partidária, raça, cor, etnia, religião ou região, deixando para o registro da história a cruz do sofrimento carregado durante os longos e largos 27 anos de conflitos armados. A secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Diolinda Tecas, aponta como ganhos da paz a dinâmica de evangelização das igrejas e a multiplicação dos templos para adoração a Deus e, de igual forma, para a pacificação dos espíritos no país. A referenda estende o seu conceito de paz às questões ligadas à justiça social e económica.
Ganhamos realmente muito, porque com a paz as igrejas conseguem evangelizar em diferentes lugares. Quer dizer que multiplicou-se então a dinâmica da evangelização por parte das igrejas, multiplicou-se também o número de templos e vejamos que durante o conflito, acredito que as igrejas tiveram, algumas igrejas tiveram estruturas diferentes das atuais. Isto é possível graças à paz. Também trata-se, o significado da paz ele é vasto. Na verdade, falando de paz, está também a anexa a questão da justiça social, da justiça económica, do amor ao próximo, da autoestima, mas acreditamos que só pelo calar das armas é realmente um ganho. Porque existem países que, depois de um acordo, regressam ao conflito. Mas não é esta, não, a nossa via, a nossa intenção e a nossa oração. Não é esta. Antes, pelo contrário, como cristãos.
Por seu turno, o diretor do Centro de Estudos Populorium Progressos diz ser salutar o esforço feito pelo governo de Angola para a solidificação das estruturas da paz e da reconciliação nacional. Domingos das Neves chama assim a atenção para o facto de se reduzir a paz ao calar das armas e ao investimento nas infraestruturas físicas. Para o analista, há no país uma tendência de se fazer um esforço descentralizado da pessoa humana, o que, no seu entender, coloca a paz afetiva distante dos objetivos da nação.
A ideia é um pouco construir aquilo que são as estruturas que foram destruídas com a guerra. Mas as estruturas físicas, as infraestruturas, essas não são as únicas. Aliás, estas devem estar ao serviço das pessoas, dos seres humanos, dos cidadãos. E o que me percebo nesse esforço todo que se faz, e é muito bom, mas penso que é um esforço descentralizado daquilo que é o seu foco principal, que é a pessoa humana e a sua dignidade.
Em Angola, como é que se explica isso?
Pois, isto também tem a ver com, provavelmente, aquilo que foi uma grande tendência que tivemos, quer no período imediatamente pós-colonial, depois da independência, em que se procurou se afirmar o ateísmo prático, o materialismo científico, que deixa o homem, o ser humano, e a sua dignidade em terceiro lugar, não é? E então, e essa consciência, infelizmente, superabunda ainda na mente, nos espíritos de muita gente, e sobretudo de gente que tem decisão de tomar poder a nível do país, poder institucional. E enquanto isso perdurar, enquanto essa mentalidade perdurar, penso que vai ser muito difícil acertar o passo daquilo que se pretende com a paz como sinônimo de desenvolvimento, como sinônimo não só de desenvolvimento estrutural, mas de desenvolvimento humano. E um dos grandes riscos que penso que se está a cometer aqui é que a nova geração política, primeiro estamos viciados com uma geração política que vem do materialismo científico, E agora, imediatamente, se criou, houve um vazio, e depois criou-se um vazio na formação da consciência, que eu quero dizer. E agora, estamos de frente de uma nova geração de políticos, que é a nossa geração praticamente, mas que este é privado de valores autênticos, é quase tudo baseado no relativismo e no secularismo, que são as grandes doenças do século XXI, não é? E nós, como comunidade política, como nação, não tivemos as estruturas suficientes mentais para preparar-nos a estes embates. E então a gente hoje deixa-se levar por isso. E nesse sentido, a paz como ideal de bem-estar, não só individual, mas sobretudo coletivo, ainda está longe de ser alcançada.
A tragédia, a angústia, a separação das famílias, a morte aos milhares, a fome, o ódio e o rancor entre as forças outrora desavindas são marcas que ficam apenas para as narrativas. A secretária-geral do SICA, Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, acredita num processo de reconciliação nacional eficaz entre todos os angolanos.
A reconciliação é todo um processo. Ela é todo um processo porque tem a ver alguns aspectos ligados à palavra paz no seu verdadeiro sentido, mas estamos em bom caminho, sim, porque é importante aqui reconhecer, independentemente de algumas vicissitudes que possam surgir, mas cada um de nós tem um pão. Cada um de nós pode circular, pode ir ao Uambo, a Benguela, ao Uija, ao Namibe, sem sinais praticamente negativos. E nós queremos realmente apelar a todos os angolanos, não à guerra, mas à paz.
Diolinda Tecas estica o seu discurso e reconhece os avanços dados pelo país nos 12 anos de paz, porém salienta que existem setores-chave que merecem maior atenção do Executivo, tais como a educação e a formação dos jovens. Em relação às repressões contra as manifestações levadas a cabo em Luanda, uma situação que vem marcando os últimos 4 anos no país, a reverenda contesta o derramamento de sangue no período pós-conflito armado, resultante do cumprimento de um direito constitucional.
Reconhecemos avanços feitos, mas acreditamos que ainda existem alguns aspectos que devem, a nível do Executivo, merecer a atenção. Gostaríamos realmente olhar um pouco mais para a formação. Aliás, o Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos, aponta como prioridade a formação dos jovens, o que já é muito bom. Gostaríamos de ter mais quadros no país que, uma vez formados, respondam, não é, à ansiedade, aos anseios de todos nós. Quadros tanto em medicina, em educação, em aspectos profissionais, em tudo isto. Precisamos de reforçar esta intenção e todos nós abraçarmos na formação de quadros angolanos. Segundo a Constituição da República de Angola, a manifestação é um direito, mas nós gostaríamos que essas manifestações fossem reguladas. Nós precisamos de trabalhar um pouco mais na mobilização, na sensibilização e na transformação das mentes. Precisamos de trabalhar muito no desarmar as mentes. A mente desarmada, isto vai ajudar o cidadão a compreender a real situação do país e todos primarmos para o desenvolvimento ou o crescimento do nosso país. De maneiras que, em alguns momentos em que as manifestações resultam, não é? Por vezes acabam por resultar em ferimentos ou mortes deste e daquele cidadão. Mas não é isto que nós gostaríamos realmente de ver. De novo, não gostaríamos de ver sangue derramar-se porque já foram mais de 30 e tal anos de guerra e nós podemos aqui dizer basta e queremos a paz.
A democracia num Estado de Direito como Angola representa a garantia de uma paz efetiva. O diretor do Centro de Estudos Populorium Progresso fala em pseudo-reconciliação nacional. Domingos das Neves pensa que a reconciliação em Angola não passa de um slogan político de quem governa e de quem quer governar. No seu entender, há ainda pessoas no país que não estão preparadas e mentalmente educadas para a reconciliação nacional mais profunda. O analista reprova algumas ações que chamou de improvisadas, realizadas para fazer crer que existe reconciliação entre os angolanos.
E as realidades políticas sabemos que são diferentes em Luanda, como numa outra província quaisquer, no Ambo, vá lá, um exemplo qualquer, ou em Cabinda, onde, a nível das bases, as dificuldades são maiores. São maiores por quê? Porque as pessoas não recebem os sinais positivos, essa educação permanente, constante, porque é preciso educar a consciência para isso. Nós pensamos que as pessoas são robôs que vão para frente com os comandos. Não é só isso que falta. O mais profundo, educar uma mente, educar uma consciência, é um projeto que leva muito tempo, muito esforço, e não se faz de pé para a mão, e não se faz com improvisações. E o que me parece é que de quando em vez inventam algumas coisas improvisadas para fazer parecer que a reconciliação nacional é um fato. Não, no meu ponto de vista, é só mesmo o facto de, por exemplo, nós, enquanto africanos, estarmos habituados a resolver os nossos problemas a nível daquilo que são as comunidades tradicionais. Qualquer tipo de problema, sabemos que as comunidades tradicionais sempre resolveram os problemas a partir de diálogo profundo, levando muito tempo. E nós, nesse processo de reconciliação nacional, só estamos a envolver a parte política. Não tem a parte tradicional, todo um elemento grande e profundo que são as nossas tradições culturais, a nossa antropologia cultural, tanto há toda uma série de elementos, o aspecto religioso em si também conta muito, portanto tudo isso são ingredientes que podem favorecer a autenticidade da reconciliação nacional. Para dizer o que é? Que a reconciliação nacional não é só um slogan político, quer de quem governa, quer de quem está na oposição, quer de quem quer governar. Não, eu penso que tem que transcender este horizonte político e descer até as bases e começar a trabalhar a partir das bases, na mente das pessoas, porque vemos que, às vezes, por uma pequena discussão, as pessoas vão até a morte, e sabemos que morre gente porque pertence a este ou aquele partido político. Provavelmente em Luanda não é bem assim, é mais sofisticado, mas nos relatos que nos chegam, naquilo que vemos e ouvimos das outras realidades mais periféricas, a coisa é assim. E então, se é assim, aqui das duas uma, ou estamos num processo de reconciliação nacional pseudo, falso, tanto só de fachada, ou temos mesmo de começar com um processo de reconciliação sério que envolve toda a gente. E não temos que ter pressas para fazer isso.
Ou seja, o facto de haver ainda algumas mortes resultante de algum litígio entre partidos, isto pode perigar, digamos, a própria reconciliação nacional, a estabilidade do país?
Não periga, não existe a reconciliação nacional, não é que mete em perigo. Mete em perigo é a paz e a estabilidade socioeconómica e cultural, todos os esforços que estão a fazer. Porque se isso não fica, se essas coisas, esses esforços que estão a fazer de erguer prédios, estradas, construir hospitais, escolas, se isso, como estávamos a dizer no início, não estará a favor como centro, como fulcro, a pessoa humana, é inútil o esforço que se está a fazer. Então, mas para que isso seja a benefício da pessoa humana, do cidadão, é necessário educar o cidadão a isso. E um dos elementos é educá-lo à convivência com o diferente, com quem pensa diferente, com quem escolhe de uma maneira diferente uma opção política ou religiosa mesmo também, porque temos desses problemas, né? Não é só um problema a nível da política, é problema também a nível das religiões, das comunidades cristãs próprias, que até no caso das comunidades cristãs são aquelas que deviam testemunhar a paz mais do que outras realidades, mas mesmo ali também existe, porque há uma fraca educação à reconciliação, ao próprio processo, mas não é só o processo na Igreja, é um sacramento de reconciliação. Há um fraco elemento nisto. Então, é preciso trabalharmos muito mais, porque... E ver também as realidades das outras pessoas, dos outros grupos. Por exemplo, nas sociedades, nas comunidades tradicionais, mesmo aqui em Angola, nos dão fortes lições de como isso é possível. Somos humanos, temos a tendência ao erro, mas também aquela vontade de trazer a paz e a reconciliação na comunidade, pequena ou grande que seja. E as comunidades tradicionais nos ensinam bem isso, quando elas não são manipuladas.
Padre Eugênio Lubingo julga a este respeito que, para a reconciliação nacional, o país precisa refletir seriamente para que a mesma seja efetiva. No seu entender, isto deve passar pela criação de uma comissão de paz e de verdade, à semelhança do que aconteceu na África do Sul, num passado recente.
Com toda a verdade e sinceridade por o nosso país, então gostaríamos ainda de criar uma comissão de paz e reconciliação, uma comissão também de verdade, não só para ajudar a esquecer o passado, porque o passado já não interessa a ninguém, mas sobretudo para que aqueles resquícios que ainda persistem no meio de nós, de fanatismos que levam a uma linguagem intolerante e muitas vezes atitudes que levam até a morte de pessoas inocentes, isto seja superado. Essa comissão de verdade e reconciliação trabalharia neste sentido e ajudaria muito a pacificar o país.
O padre Eugênio Lubingo e a sua reflexão à volta da paz e da reconciliação em Angola. No processo de reconciliação nacional, a Igreja e a sociedade civil são chamadas a desempenhar um papel preponderante enquanto promotores da paz e da harmonia social. A secretária-geral das Igrejas Cristãs em Angola, SICA, fala do papel das denominações religiosas para a garantia da estabilidade, da paz e do perdão entre os angolanos em abono da unidade nacional.
A nossa responsabilidade como Igreja é continuar a pregar e trabalhar na transformação das mentes. Razão pela qual a Igreja, para além da própria pregação, em alguns momentos a Igreja tem estado a disseminar, não é, a mensagem da educação moral e cívica.
Para o analista Domingos das Neves, a sociedade civil e as igrejas deviam ter um papel mais atuante neste processo de reconciliação de Angola e na busca da paz efetiva da pátria. Trabalhar muito para a consciencialização e educação dos leigos religiosos deve representar um dos desafios mais importantes da Igreja rumo à paz verdadeira e à reconciliação da pátria angolana.
Ainda estamos num estado em que a sociedade civil é pedinte, está na condição de pedinte, ou das organizações internacionais, ou a partir daquilo que o Estado vai dando de acordo com as suas conveniências, convém dar a este, não aquele. Assim, uma coisa feita aleatoriamente, do meu ponto de vista, isso faz mal ao pluralismo da ideia e ao pluralismo de ação.
Mas ainda assim tem um papel fundamental na reconciliação nacional?
Sim, deveria ter, se trabalhasse, se não fosse amorfa, se não fosse dependente, porque o que acontece é que, não sendo dependente, não sendo amorfa, não faz quase nada. E os poucos que fazem são conotados como sendo contrários ao... as suas ações são contrárias ao Estado, o que também é pseudo, é falso. Isso não favorece o processo... isso põe em causa até o próprio processo de reconciliação nacional. Mas tem um papel muito fundamental, é aquilo que eu estava a dizer. E não se pode esperar que é o Estado que deve conceder estas aberturas a esses grupos. São estes, tal como as classes médias, economicamente falando, são essas, é a sociedade civil que se deve automovimentar-se e fazer, criar grupos de pressões para que de facto se possa impor até na esfera política aquilo que são as suas formas de pensamento e de ação. O Estado e a Igreja são duas realidades diferentes, segundo a Constituição, que portanto há separação do poder. Imagina que aqui em Angola, a maior parte, quase todos os políticos são todos filiados às igrejas, ou católicas ou protestantes. Mas os feitos dos políticos muitas das vezes são contrários àquilo que é a profissão de fé, quer da Igreja Católica, quer da Igreja Protestante. Então é preciso começarmos a nos questionar. Oh, mas que tipo de cristãos é que nós temos? São, porque muitos deles são cristãos de dias e depois feiticeiros de noite, que recorrem à igreja de dia e vão ao feiticismo de noite. Isso aqui é uma lógica que não se concilia com aquilo que é o Evangelho de Cristo. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não se pode ser morno. E isto é o próprio Cristo que diz, hein? E não tem meios termos nisso. E então, aqui vê-se que há pouca seriedade naquilo que é a formação da consciência do cristão como tal, do religioso, do homem religioso como tal. E então, isto é essa interrogação que nós temos que fazer. Que tipo de laicado, que tipo de até religiosos, sacerdotes, estamos a formar? Porque se as pessoas não são formadas com as convicções necessárias, depois até aquilo que elas não fazem vai perder-se no processo de reconciliação nacional. Não vai contribuir, ao invés de contribuir, vai pôr em causa o processo de reconciliação nacional. Então, no meu ponto de vista, o grande desafio para as igrejas é esse, trabalhar muito, mas muito mais. Já se faz algum trabalho, mas é preciso reforçar esse trabalho da educação do laicado e até dos futuros padres, dos futuros religiosos, dos futuros pastores, educá-los de modos a que a formação da própria consciência não seja aliena dos problemas sociais, fazer com que os leigos que são formados nessas igrejas possam depois ser, quando fazem opções políticas, de trabalhar e militarem para uma força política.
O diretor do Centro de Estudos Populorium Progressus e a reflexão à volta do 12º ano de paz em Angola, assinalado 4 de abril, o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.